Paraná em Rede está de volta.
Realizar divórcios, compra, venda, doações, partilhar e inventários de bens imóveis urbanos e rurais no Brasil agora são atos que podem ser realizados por meio de videoconferência por todos os cartórios de notas do país. A norma, que também permite a realização de autenticações de documentos, reconhecimentos de firmas, procurações públicas, como as de fins previdenciários para recebimento de pensão do INSS e atas notariais, está valendo em território nacional desde terça-feira e não está restrita ao período da pandemia. Com a quarentena determinada em alguns lugares do mundo, o meio ambiente teve uma pequena recuperação. Este efeito colateral benéfico reforça o principal questionamento dos ecologistas da atualidade: quando a sociedade vai se reorganizar para salvar o planeta?
Preserve meio ambiente.
Nossa conversa é sobre meio ambiente. O objetivo é fazer uma reflexão sobre o tema e, nesta coluna, analiso os desdobramentos ambientais de uma pandemia. A pandemia de coronavírus, que se alastrou por praticamente todo o planeta, é uma situação muito grave do ponto de vista de saúde pública. Não há como discordar das medidas restritivas e dolorosas ao pleno funcionamento das atividades cotidianas. Há dois aspectos ambientais importantes que podem ser analisados a partir dessa grave situação. O primeiro deles se refere à origem do vírus. A cepa deste vírus é uma mutação genética de um coronavírus já existente. Até prova em contrário, desenvolveu-se em seus naturais hospedeiros animais mais comuns, que são o morcego, a cobra e uma espécie de tatu chamado pangolim. O problema ambiental nesse caso está no consumo da carne desses animais silvestres, que carregam consigo patógenos para os quais os seres humanos não possuem defesa. O consumo de carne de animais silvestres é comum em alguns países, e até no Brasil. Isto ocorre com frequência. Porém, há um problema sério com essa prática, pois, como não há controle sanitário, as transmissões de vírus e bactérias ocorrem descontroladamente. Doenças transmitidas dessa forma recebem o nome de zoonose e realmente tendem a se alastrar facilmente quando contagiosas. Há outro aspecto peculiar em epidemias de larga escala ou em pandemias. O ser humano constantemente ultrapassa os limites da natureza, o que implica impactos a si próprio e às suas comunidades. Quando há um ponto de inflexão, como uma pandemia, as sociedades são obrigadas a repensar e mudar alguns de seus hábitos cotidianos, e isso pode levar a melhorias no que diz respeito aos limites naturais que não poderiam ser ultrapassados. Essas mudanças no cotidiano são impostas pelos governos ou pela própria sociedade auto-organizada. Muitas cidades e até países seguiram o caminho da paralisação quase que completa de suas atividades, como se houvessem férias coletivas gerais ou então uma greve de todos os trabalhadores. A paralisação geral das atividades está criando situações inusitadas. Por exemplo, as famílias foram obrigadas a se recolher e seus membros restabelecer a convivência que haviam perdido entre si, a conversar mais, a voltar a fazer refeições em conjunto, como em um domingo mais tranquilo. Algumas mudanças ambientais que ocorreram nas cidades em que o confinamento foi imposto é que, por um lado, há menor geração de lixo, pois o consumo frenético do dia a dia diminuiu, e, por outro, houve melhoria da qualidade do ar devido à redução drástica das emissões de gases gerados por indústrias e veículos automotores. Segundo a NASA, há evidências de que a melhoria na qualidade do ar em regiões da China, no último mês, está em boa parte relacionada à desaceleração econômica após o surto de coronavírus, inclusive tendo ocorrido a redução do dióxido de nitrogênio na atmosfera. De qualquer maneira, Um acontecimento catastrófico como esse, felizmente com baixo índice de letalidade, se comparado à gripe espanhola, nos coloca em estado de alerta e reflexão. É óbvio que as perdas econômicas são graves, havendo necessidade de uma intervenção do Estado para que não haja quebra generalizada de pequenos e médios empreendimentos. Por outro lado, a parada forçada das atividades humanas prova que é possível uma reversão dos graves impactos ambientais atuais na Terra, mesmo em zonas urbanas. Isto enseja uma pergunta. Poderíamos daqui para frente definir um período de tempo variável para que, parando todas as suas atividades, as comunidades conseguissem reverter um pouco os seus danos ambientais crônicos? É uma dura decisão de mudança de nossos hábitos de consumo. Isso seria possível se houvesse um consenso geral daquela comunidade de que graves impactos ambientais locais necessitariam ser revertidos. Aqui é Eduardo Salamone, professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná.
Preserve meio ambiente.
O Diretório Central de Estudantes da Universidade do Oeste do Paraná, campus de Cascavel, e o Diretório Feminino estão realizando uma campanha nas redes sociais para alertar sobre o aumento de casos de violência doméstica durante a pandemia da Covid-19. A ação consiste em divulgação de imagens mostrando a realidade de muitas mulheres que estão sofrendo alguma forma de violência em silêncio.
Uma mulher com hematoma no rosto, outra com os lábios machucados, o olhar triste, as roupas desalinhadas, os cabelos despenteados, simbolizando que houve uma violência física contra elas. Um texto que fala sobre a condição da violência física, verbal e psicológica cometida por alguém do seu relacionamento, em casa, em uma instituição ou ainda em um local aberto. Essa é a campanha nas redes sociais de acadêmicas da UniOeste, a Universidade do Oeste do Paraná, campus de Cascavel, através do DCE, Diretório Central Estudantil e Coletivo Florescer Feminista. As imagens são de próprias alunas maquiadas para representar mulheres que sofrem algum tipo de violência e alertam para as denúncias. A integrante do DCE da UniOeste e do coletivo feminista Paula Evangelista Borges explica com detalhes sobre o projeto.
A gente teve essa ideia porque a taxa de violência doméstica na quarentena aumentou exageradamente e na universidade também tem violência doméstica, principalmente dentro do relacionamento abusivo, que violência doméstica não é só física, é também psicológica, de várias formas. Então, o DCE, juntamente com o coletivo, teve essa ideia de fazer essas fotos com maquiagem e um texto explicando o ciclo da violência, o ciclo do relacionamento abusivo, que tanto os acadêmicos da UniOeste como outras pessoas também sofrem.
Pessoas que já sofreram violência doméstica também podem participar.
Se as mulheres quiserem participar, mostrar como essa violência doméstica também está fora da universidade, também está em qualquer canto de Cascavel, por exemplo, pode falar com o pessoal pelo Instagram do Coletivo Florescer Feminista, e também pelo Instagram e Facebook do DCE Cascavel.
De Cascavel, Franciele Tien.
Não é hora de dar um próximo passo, mas sim de saltar. Nossa colunista Lênia Luz explica o que isso significa neste momento e como dar o seu salto.
Vamos empreender.
Hoje nós vamos conversar sobre saltar. Sim, saltar. Não dar um passo, eu disse saltar. Será que você anda preso numa bolha ou numa zona de conforto e não pensa em dar um novo salto na sua vida pessoal e profissional? Um salto deve atender a 6 critérios. Ele impulsiona, ele faz com que a gente ouse crescer, de acordo com o que crescer significa para cada um de nós. Ele pode começar e ser concluído em apenas uma ou duas semanas, no máximo. Ele é simples. É uma ação que pode ser descrita em uma frase curta. Ele faz fluir a adrenalina. Ele põe você em contato com pessoas que você quer alcançar ou influenciar. Em sua essência, ele tem um objetivo de aprendizado, uma pergunta que você pode responder dando o salto. Mas o salto, ele nunca é só uma decisão. Ele é decisão mais ação. Ele não é solitário. Ele põe você em contato com aqueles que você quer alcançar e influenciar. A busca de feedback sobre seu trabalho com familiares, amigos ou mentores? Não, isso não é um salto. O salto, ele exige que você divida o trabalho com seu público-alvo, com as pessoas que mais querem impactar e servir. Ele não é um curso de treinamento ou uma experiência educacional formal. O salto implica o compartilhamento de seus dons com o mundo agora, não depois de você completar um curso. Portanto, é hora de saltar. Eu sou Línea Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Vamos empreender.
O Paraná em Rede desta quinta-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.